Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? Nessa noite, que eu vá a Jesus, não entendo por que que não apareceu o verbo entender aí, mas corrigi, corrigi, corrigi e não apareceu. Mas, e entenda as razões de ter ido a Ele. Que eu vá a Jesus e entenda as razões de ter ido a Ele. O nosso texto está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. O arquivo que eu enviei a vocês está correto? Aparece o verbo? Então, tá bom assim. Então, veja lá. Vamos ler então Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Gostaria que lessem comigo em voz alta. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes você já ouviu alguém pregando sobre esse texto? Muitas vezes. Eu mesmo já preguei sobre esse texto muitas vezes. No entanto, muitos ensinam que a vontade de Deus para seus filhos é prosperidade financeira, provisões abundantes, todos os tipos de soluções, tanto na área espiritual, psicológica e física, e ainda a isenção de todos os tipos de males, males demoníacos, proteção contra roubo, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, assassinatos e por aí vai. Mas quando você lê ou vê programas ou noticiários na TV, no rádio, em jornais, você vê que não é bem assim. Esta semana, uma família chorou muito a morte de uma filha de 19 anos, chamada Aline. Vocês viram a reportagem? Ela cantava no coral da igreja. E um dia ela levantou pela manhã, seu esposo estava desempregado. E então ela percebeu que sua filhinha não tinha fralda. Vivia e eles vivem na cidade aqui próxima de Sorocaba, em Alumínio, uma cidade pequena, de 17 mil a 20 mil habitantes. Então, ela se levantou, foi à farmácia, no centro da cidade, foi a pé, cidade pequena. Chegou lá, o farmacêutico não poderia aceitar o cartão do seu esposo porque estava bloqueado devido ao desemprego. Ela disse, tá bom, vou voltar para casa, vou pegar um dinheiro, volto aqui e levo as fraldas para minha filha. E então, no caminho de volta para casa, ela desaparece. Seu corpo, ou melhor, os restos mortais do seu corpo, foram encontrados em um matagal denso e queimado com madeira, tentando assim enganar a polícia para que não ficasse vestígios. Porém, sobraram pedaços de vestes, ainda partes do corpo que podem ser analisados por DNA. Vai explicar para uma família dessa que Deus protege de todo mal, que Deus não permite que nenhum mal chegue até nós? O que você diria para uma família dessa? Enfim, vamos entender uma coisa. Esse tipo de discurso que fala sobre prosperidade financeira, provisões abundantes, que Deus soluciona todos os problemas, abre todas as portas, que nos protege de tudo quanto é mal, é um discurso que tenta tornar o Evangelho, que é a mensagem de Deus, com um cunho popular. Na verdade, eu até antecipo, ela segue uma filosofia triunfalista. É uma pregação que diz que você vai ganhar sempre, você sempre vai ter sucesso. Eu não sei de onde essas pessoas tiram isso, mas da Bíblia que não é. Na verdade, eles pregam uma mensagem popular, porque é isso que as pessoas querem ouvir e acreditar. Então, é um argumento distorcido sobre o amor de Deus, tentando dizer, Deus é amor, e ele não pode deixar que seus filhos passem por maus bocados. Todavia, quando eu penso nas palavras de Paulo sobre o final dos tempos, sobre os últimos dias do final dos tempos, porque é algo que você precisa aprender, o que é o final dos tempos. Quando começou o final dos tempos? Quando Jesus veio. Quando Jesus veio, começou-se então o final dos tempos. Agora, dentro desse período de mais de 2000 anos que nós estamos vivendo, que é o final dos tempos, existem os últimos dias. Então, vamos reparar nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, sobre algumas características dos últimos dias dentro do final dos tempos. Então ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, e eu coloco entre parênteses algumas explicações para que vocês entendam o sentido das palavras de Paulo. Me permitam fazer isso, eu não estou tentando roubar a autoridade da palavra de Deus em forma alguma, eu estou tentando esclarecer, trazer a vocês luz acerca do que ela está dizendo. Então, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção. E o que significa não dar atenção? Não suportarão, não rejeitarão, se recusarão a ouvir e aprender o quê? O verdadeiro ensinamento. Que ensinamento? A instrução que as afasta do mal ou pecado. Então as pessoas não querem ouvir sobre isso. Eles não querem aprender sobre a instrução que pode afastá-los do que é errado, do que desagrada a Deus, do que Deus chama de pecado. Mas o que farão? Seguirão os seus próprios desejos. Em vez de ouvir e aprender, eles preferem seguir seus próprios desejos, que são o quê? Cobiças e interesses pessoais. Para isso, o que eles vão fazer? Então Paulo continua, e arranjarão, isto é, acumularão, empilharão, amontoarão para si mesmos uma porção de mestres, e Paulo se refere a eles como falsos apóstolos, falsos instrutores, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir, isto é, o que lhes é agradável aos ouvidos. As versões mais antigas dizem que esse tipo de pessoa tem como que coceira nos ouvidos. Já viu pessoas que ficavam assim? Com o dedo lá, não estou com o dedo dentro do ouvido não, hein? Eles ficavam assim, ou então deixavam a unha... deixava a unha, se alguém tem unha comprida para coçar os ouvidos, é uma mera coincidência, mas deixavam a unha comprida para ficar coçando, bem lá dentro mesmo assim, né? E já aproveitava e já arrancava a cera, né? Então, veja lá, e o versículo 4, diz que essas pessoas deixarão de ouvir a verdade, para dar atenção ao quê? Às lendas. E o que são essas lendas? Mitos, histórias, não com H, histórias, invenções, falsidade. Estes são sinais dos últimos dias, do final dos tempos. Então, vamos recapitular? Vamos recapitular? Opa, então veja lá. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção, isto é, não suportarão, rejeitarão, recusarão ouvir e aprender ao verdadeiro ensinamento, à instrução que as afasta do erro ou pecado, mas seguirão os seus próprios desejos, isto é, cobiças, interesses pessoais, e arranjarão para si, e arranjarão, isto é, acumularão, empilharão, amontoarão para si mesmas, uma porção de mestres falsos, que são falsos apóstolos, falsos instrutores, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir, isto é, o que lhes é agradável aos ouvidos. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, isto é, aos mitos, histórias inventadas, que são tremendamente falsidade, são falsas, coisas que não correspondem à palavra de Deus. Sabendo disso, eu não quero me enquadrar nessas características apresentadas por Paulo. Se Deus não me quer na eternidade por alguma razão, não tem problema nenhum, mas eu pretendo, como homem, criar ou defender a verdade do Evangelho. Para mim, não existe outra regra de vida, princípios saudáveis de vida, fora da palavra de Deus. E quando eu olho para a pessoa de Jesus, quando eu estudo a pessoa de Jesus na palavra de Deus, eu percebo que ele nunca usou métodos humanos e nem proferiu discursos ou ensinamentos populares, a fim de atrair as pessoas em massa para si mesmos. Eu me lembro muito bem que alguns pastores às vezes se apresentavam para nós e lhes era perguntado: como é que está a igreja? Nossa, você não imagina como está uma bênção. Nós estamos lá com 10 mil, 15 mil pessoas. Poxa, parece que a quantidade é o resultado da excelência, mas nem sempre é assim. Eu conheço igrejas, até mesmo nos Estados Unidos, onde os pastores não estão pregando propriamente o Evangelho. Eles jogam alguma coisa do Evangelho, da palavra de Deus, mas o que eles pregam realmente é o triunfalismo, é o positivismo, é o universalismo. Eles acreditam que tudo vai dar certo. Esse tipo de ideia estragou o Evangelho na Europa. Imagine, a Alemanha, um país onde a primeira impressão da Bíblia aconteceu. Hoje, a Alemanha, que enviou muitas pessoas para ensinar o Evangelho e evangelizar, hoje ela está completamente afastada das coisas de Deus. Você olha a Suíça, terra de grandes reformistas, a Holanda, a própria França, a Inglaterra, todos aqueles países baixos e os países da Grã-Bretanha. Eles estão hoje debaixo de ensinamentos estes completamente distorcidos, que distorcem a palavra de Deus. Você anda na rua e é muito comum pessoas oferecerem a você drogas, haxixe. Você entra em farmácias, você se inscreve, você compra sua porção de droga. E o mesmo está acontecendo hoje nos Estados Unidos, um país que enviou missionários para todo o mundo. Hoje está se afastando completamente das coisas de Deus. Tiraram a palavra de Deus das escolas, os ensinamentos fundamentalistas de Jonathan Edwards, que foi um dos maiores teólogos que este mundo conheceu, e o resultado está aí. Aqui no Brasil, não é diferente. Nós tivemos pessoas muito abençoadas por Deus, que trouxeram o evangelho se expandiu, prosperou, mas hoje, infelizmente, se você quer ganhar dinheiro, abra uma igreja. Você quer ficar rico? Aprenda então os métodos populares, abra uma igreja e vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar mais dinheiro do que sendo empresário. Agora, se você quiser ganhar dor de cabeça, defenda a verdade, seja honesto. E então, a sua igreja talvez não será essa mega igreja, como de muitas pessoas por aí, mas você terá uma consciência tranquila. Jesus, ele não veio para instalar neste mundo uma nova religião, um novo tipo de regras religiosas, mas ele ensinava o quê? Quais eram os planos e a vontade de Deus para os seus filhos, para pessoas que estavam vivendo uma vida vazia, longe de Deus e de seus princípios, mesmo sendo religiosos. Porque a religião os mantinha debaixo de uma certa pressão, em que se eles praticassem determinadas regras, então tudo estaria bem com eles. Eles deveriam levar seu dinheiro ao templo, deveriam levar as melhores coisas ao templo, como por obrigação, e não com entendimento, e não por amor. Isso não é religião, isso é uma escravatura. A religião era colocada diante deles como alguma coisa que traria a eles toda a solução. E eles não estavam vendo isto. Eles estavam debaixo do jugo do Império Romano, eles olhavam para outras pessoas religiosas e viam o quê? O nada. O mesmo vazio que estava dentro deles, estava dentro das outras pessoas. Então, começa a surgir aquelas ideias. Ah, quer saber de uma coisa? O que importa é a pessoa ter uma religião e ter uma cabeça boa. Porque se ela não tiver cabeça boa, nem religião dá jeito nela. Vocês ouvem isso constantemente, ou não ouvem? Vocês ouvem uma outra frase muito comum em nosso tempo. Todo caminho leva a Deus. Não é isso? Você também ouve frases assim: eu sei que eu não sou muito bom, mas Deus me entende. Deus é bom. Vocês não ouvem isso? O que representa essas frases, senão o afastamento de nossas vidas da presença de Deus? Então, eu começo nesta noite tentando mostrar para vocês que esse tipo de conversa, esse tipo de populismo, de triunfalismo, de universalismo, porque universalismo é uma filosofia que ela acredita que no fim tudo vai dar certo, todos vão ganhar. E a palavra de Deus não diz isto. Então, irmãos, eu, aqui nessa igreja, eu vou lutar até o fim da minha vida, dependendo da graça de Deus, e espero que Deus me ajude, defendendo a verdade. Porque eu não quero participar desse tipo de descrição feita por Paulo sobre as pessoas falsas dos últimos dias. Eu não quero que vocês olhem para mim e esperem uma pessoa perfeita, sem pecados. Nós somos todos iguais, mas eu espero cumprir o mais fielmente possível a missão que Deus me deu, que é de ser uma pessoa que defende o Evangelho e a verdadeira doutrina, a verdadeira instrução que Deus passou àqueles que Ele chamou para pregar a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu diria a vocês assim: em vez de buscar vitórias pessoais, tá? O triunfalismo, tá? Confie em Deus e busque a vida plena que Ele dá. Muitas pessoas vão às igrejas, em reuniões como as nossas. Eu quero ser o mais didático possível nesta noite. Não vou ficar gritando, berrando e nem fazendo tipo, mas espero que vocês entendam a palavra de Deus nesta noite. Muitas pessoas vão a reuniões como as nossas, cantam, ouvem uma palavra, mas não sabem ou não entendem quem Jesus realmente é e o que Ele espera daqueles que estão numa reunião como a nossa. Se eles aprendem ou não, não sei. Mas pelo que percebo, muitos não entendem que as suas necessidades serão supridas por meio de uma vida submissa e obediente a Deus. O que é que Jesus disse? Vocês não têm que ficar preocupados quanto à vida. Vocês não têm que ficar se arrastando, implorando a Deus por comida, bebida, roupa, pelas suas necessidades pessoais. Isso foi Ele quem ensinou. Ele diz, porque pessoas que vivem desse modo são consideradas por Deus e por mim como pagãos. Quando eu vejo pessoas participando de correntes, de campanhas, de novenas, quando eu vejo pessoas que, infelizmente, dão grandes quantias a pregadores, que prometem fazer orações para resolver seus problemas, isso são sinais do paganismo dentro da igreja e dentro desses corações, inclusive desses tais pregadores e atuais apóstolos, que vendem tudo. Vendem camiseta, vendem meia, vendem perfume, vendem água, vendem óleo, vendem toalha, vendem chapéu, vende o bigode, vende o que vier. Vende o cachorro, leva o meu cachorro para casa, fica com ele um mês e você vai ver que ele espanta até o diabo, ele come tudo quanto é demônio que entra lá. Jesus disse assim, busquem primeiramente o reino de Deus e a vida que o agrada e as demais coisas, tudo aquilo que você precisa serão acrescentadas à sua vida. Então ele está dizendo o seguinte, se você confiar em Deus, se você quer andar com Deus verdadeiramente, você não precisa ficar desesperado atrás dessas coisas. Deus sabe, vamos ser contemporâneos, Deus sabe que você precisa de um automóvel. Possivelmente Deus te dará um. Agora eu não sei que marca. Mas olha como que é a pregação atual. Dê 5.000 reais a Deus, dê a chave do seu carro a Deus, porque Deus vai te dar uma BMW. Por que você quer andar com uma BMW? Quem tem condições, que ande com BMW e que seja abençoado com ela. Mas nós não precisamos. Eu ando com uma Spin e maravilhosamente bem. Às vezes eu coloco lá meus cortadores de mato lá dentro, cabe direitinho. E tranquilamente, vou com a Denise para cima e para baixo, encho o carro com os netos, com todo mundo, e vamos, onde chega a BMW, essa Spin incrivelmente chega também. Talvez você não tenha uma Spin, mas você tenha um Palio. E você controlando o pé, você chega também. Deus dá a cada um segundo a sua vontade. Você quer uma casa? Tá bom. Deus pode lhe dar uma casa, mas Deus também pode fazer com que você more de aluguel e supra suas necessidades. Mas se Deus lhe der uma casa, talvez ele não vai lhe dar uma casa tão grande, mas uma casa menor. Depois ele pode te dar uma maior, e às vezes voltar você para uma menor. A gente não sabe, não é isso? Na minha vida, eu já dormi num sofá, lembra aquele sofá-cama? Que a gente abria no meio assim, ele fazia assim, traque. E era difícil, porque você tinha que dormir amarrado com cinto de segurança, porque ele não ficava reto, ele ficava assim, ó, que nem avião russo, com a asa meia para baixo. E você tinha que dormir agarrado assim, naquele negócio, onde põe a mão, o braço, aqui, ó, como é que fala? O encosto. Às vezes você tinha que dormir agarrado naquilo lá, porque senão você caía. E a gente dormia, era um quarto e cozinha, né? Então, A mãe e o pai dormiam no quarto, lógico. E eu dormia naquele sofá. E quando não fechava? E o problema todo era que, de tanto abrir e fechar, ele rasgava também. Rasgava. Mas sem problema algum. Já dormi em cima de papelão. Já dormi em cama, como fala? Queen. Aquela bem grandona, que você estica as pernas assim. Já dormi em colchão de água, aquele que você deita e não consegue quase levantar. Primeira vez que eu dormi num colchão desse grandão de água, eu deitei, foi lá nos Estados Unidos, e eu não conseguia levantar, não conseguia sair dali. E era engraçado, mas era muito bom. E engraçado também. Então eu tive muitas experiências. Já tive muitas coisas boas, depois perdi, voltei a ter, perdi, tem coisas boas, enfim, está tudo certo. Se eu falar para vocês, eu nunca pedi a Deus casa, nunca pedi a Deus dinheiro, eu acho que a diretoria aqui da igreja sabe disso, eu não vivo pedindo dinheiro. Cadê os diretores da igreja aqui? Fiquem em pé. Onde vocês estão? Eu fico em cima de vocês pedindo dinheiro? Eu fico em cima de vocês sabendo quanto foi a oferta, quanto foi? Sejam verdadeiros. Quando nós passamos por necessidade aqui, eu fiquei preocupado que os outros tivessem salário. Eu não precisava ter, ou isso foi mentira? Muito bem. Está aí vocês combinados, tudo direitinho, do jeito que nós combinamos. Então, mas eu vou falar uma coisa para vocês de coração. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui por sua causa. E antes de você, por causa de Deus. Porque eu entendo que todo trabalho que é feito, seja na igreja ou fora, lá onde você está, se você não entender o princípio do trabalho, qualquer atividade torna você egoísta, e destrói o seu caráter. E digo, em qualquer atividade, primeiro, você deve aprender a trabalhar para Deus, e depois, para o próximo. Veja, se você tem um supervisor, você deve ter consciência de estar trabalhando para Deus, para esse cara, e para os seus colegas, criando um ambiente saudável. Esse cara, ele deve trabalhar para Deus e trabalhar para os seus comandados, e criando um ambiente saudável. O dono de uma empresa deve ter sua mente para Deus e ajudar as pessoas que trabalham naquele lugar, tendo um ambiente saudável. É isso que Paulo ensina em Efésios e em Colossenses. Quando você trabalha só para ganhar o teu salário, você está destruindo o seu caráter e se tornando uma pessoa egoísta e mesquinha. E então não adianta impor a você dar a Deus o que é de Deus, porque você vai mentir. Você vai escolher a porcentagem que deve dar, que não deve dar, e não adianta. Porque isso são coisas do coração. Compreendeu bem? Eu, por exemplo, eu pego 10% de tudo que eu ganho e eu dou para Deus, porque isso é dele. Mas o que sobra na minha mão não significa que é meu, continua sendo dele. Porque eu tenho que ter na minha mente que eu devo ser generoso. Eu não posso gastar tudo que sobra em minha mão para o meu bel prazer. Eu tenho que pensar que existem pessoas que poderão aparecer no meu caminho, que precisarão da minha ajuda, e Deus trará essas pessoas até a mim para que eu possa ajudá-las. Isto é um princípio sério, que algumas pessoas aqui pensam que é lavagem cerebral, mas não é uma imposição. Eu aprendo com Jesus que eu não devo impor nada, eu devo ensinar. Se o seu coração é domável, é ensinável, é flexível, é sensível, ele é estável e submisso sob o poder de Deus, você entenderá isso perfeitamente. Do contrário, você continuará mentindo para si mesmo, roubando, e vai continuar dizendo que está sempre enroscado. E esses enroscos, esses problemas que você enfrenta, é problema do seu caráter. E você nunca vai sair deles, porque o seu caráter está doentio, e você precisa cuidar dele, tratar dele, para que você seja um homem e uma mulher de Deus com dignidade. Tome cuidado ao buscar Deus somente para obter vitórias pessoais. Certa vez, assim como muitas pessoas estão na igreja, ouvindo, cantando, e não entendem quem Jesus é, certa vez Jesus, diante de pessoas, dizem: vocês estudam as escrituras, e vocês nunca entendem que elas falam de mim. E ele disse assim, e novamente eu coloco entre parênteses algumas explicações para que vocês entendam, e eu espero que eu não seja chato, cansativo, mas que eu traga elucidação, luz para a sua mente, a fim de você entender realmente o que Deus espera de sua vida. Mas vocês não querem vir, isto é, vocês propuseram, já determinaram, escolheram a não virem a mim, para mim, a fim de ter vida. Isto é, que vida é essa? Uma vida dedicada a Deus, uma vida divinamente abençoada, abundante e plena. É esse tipo de vida que Deus quer dar. Quando eu vejo pessoas dizendo assim: vocês não querem vir e vir a mim para terem vida. Então o pregador começa: Deus quer dar para você carro, Deus quer dar dinheiro, Deus quer dar vida boa. Não, Jesus não ensinou isso. Não existe uma passagem no Novo Testamento que Deus promete dar a você e a mim uma vida boa. Pelo contrário, já vocês vão ver, ele diz o contrário. O que Deus quer dar a nós é uma vida em comunhão com Ele, é uma vida digna, uma vida elevada. Porém, por que nós resistimos? Por que as pessoas resistem, rejeitam esse convite de Jesus: venham a mim? Porque há coisas na mente delas, e no seu e no meu coração, mais atraentes do que a pessoa propriamente de Jesus. Que coisas são essas? Eu cito aí, você tem diante dos seus olhos, uma pequena lista, como saúde, emprego, música, diversão, prazeres, amigos, família, sexo, comida, dinheiro, e tantas outras coisas, as quais são valorizadas de modo supremo por todos nós. Para pessoas que valorizam essas coisas, naturalmente Jesus deixa de ser o maior tesouro de suas vidas. Ele não passa, ele não tem o centro, ele não ocupa o centro. Suas vidas não conseguem girar em torno dele, porque a minha preocupação não é ter uma vida que agrada a Deus. Eu não confio em Deus. Por isso eu fico me agarrando nestas coisas. Por isso eu me tornei avarento. Por isso eu me tornei mesquinho. Por isso eu me tornei uma pessoa, um maníaco sexual. Por isso eu me tornei o quê? Uma pessoa dependente de outras. Emocionalmente instável. Eu não consigo resolver a mim mesmo. Eu não consigo resolver meus pensamentos. Minha mente, meus pensamentos, minha vida, ela está percorrendo o caminho da insegurança, do medo. Eu vivo me agarrando em tudo quanto é ideia que aparece. No entanto, quando nós, como eu ensinei a semana passada, nos arrependemos, isto é, quando nós mudamos os nossos pensamentos, quando nós resolvemos trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus, o que acontece? Nós nascemos de novo. E o que é nascer de novo? É um nascimento espiritual, provocado por Deus, pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Eu ouço a mensagem de Deus, acredito nela, e então digo, não posso mais continuar pensando da maneira como estou. Eu quero pensar como Deus pensa. Ele está certo e eu estou errado. Deus, eu quero viver para ti. Isso é arrependimento. E ainda eu expliquei a semana passada que arrependimento não é ficar chorando, se lastimando, mas é dizer abertamente que eu quero ser uma pessoa íntegra, honesta. Meus pensamentos não se ajustam ao de Deus e eu quero que eles se ajustem. Eu quero aprender a confiar. Eu quero acreditar que Deus cuida da minha vida. E que Ele pode contar comigo, porque a partir de agora eu vou viver para Ele. Então Jesus, para esse tipo de pessoa, se torna o quê? A pessoa central de sua vida. E ele vai viver por meio de Jesus, através de Jesus e para Jesus. E quando você vive para Jesus, então você aprende a viver para Deus. Você entende Deus. Por que as pessoas não conseguem entender Deus? Porque eles não querem aprender quem é Jesus. Você agora está tendo problemas no seu casamento? Você está tendo problemas financeiros? Você está tendo problemas no seu trabalho com amigos e pessoas? E você não sabe como lidar com a situação. Mas quando você aprende como Jesus lidou com as situações, você vai encontrar princípios aplicáveis às diferentes situações que você está enfrentando. Então, quando você começa a viver para Deus por meio de Jesus, você começa a encontrar sentido para a sua vida. Olha para essa família que veio da Venezuela. Eles estão, me permita citá-los. Vocês vieram de um país muito bonito, que eu conheço, maravilhoso, um calor que você não imagina. Mas com um mar lindo, montanhas bonitas, um verde maravilhoso, um povo hospitaleiro. Um país que você comia bem, bebia bem. De repente, olha o que aconteceu, tudo mudou. E então agora, algumas pessoas conseguiram sair de lá. Estão aqui, outros na Colômbia, outros no Equador, muitos estão nos Estados Unidos, em Porto Rico, nas Bahamas. Eu estive nos Estados Unidos há poucos dias atrás e sempre encontro venezuelanos lá. E eles falam da Venezuela com saudade. mesmo vivendo em um país de primeiro mundo. Eles são como brasileiros. Eles vivem num país de primeiro mundo, seja aqui na América do Norte, ou na Europa, ou na Ásia, e eles dizem que têm muita saudade do Brasil. Eles amam o Brasil, querem ver o Brasil bem. No entanto, eles não entendem por quê, como que eles vão fazer, como é que eles vão viver. Gente, nada acontece na vida de uma pessoa por acaso. Vocês vieram da Venezuela e aqui, ó, vocês se encontraram com Jesus, aprenderam sobre o Senhor. Outros estão em algum lugar e Jesus está falando com eles. Outros permanecem na Venezuela e Deus precisa de pessoas que falem de Deus para eles. Em toda parte onde você está vivendo, não importa se seja num momento de pressão ou fora, você precisa entender que a sua vida tem um certo sentido naquele momento. Se você não aprender que a sua vida tem propósitos, você não saberá viver o seu momento. Por que você se casou com a pessoa com quem você se casou? Por que você está morando onde está? Por que você trabalha onde trabalha? Por que Deus está mudando o ramo do seu trabalho? Por que Deus está mantendo você onde está? Por alguma razão. Talvez você não descobrirá rapidamente. Mas tudo que você precisa fazer é obedecer a Deus, mesmo sem entender o momento da sua vida. Nem sempre Deus vai explicar para você o porquê coisas estão mudando, ou porque as coisas estão como estão. Mas Ele espera que você aprenda a buscar o reino de Deus, porque aquilo que você necessita para viver o seu momento, Ele lhe dará. É assim que Deus faz. Ele não enche o seu coração com uma falsa expectativa. Você está passando por um momento de luta. Muito bem. Então chega alguém e diz assim: vamos em tal lugar porque alguém vai orar por você e você vai sair dessa luta. Às vezes Deus até permite que você saia dessa luta para depois entrar numa outra pior, para você largar mão de ser desobediente, rebelde, tinhoso, teimoso. O que Deus quer é que você não fique atrás desse tipo de conselho. O que Deus quer é que você busque o reino de Deus e um modo de vida que o agrade dentro daquela situação em que você está. E acredite que tudo que você necessita será acrescentado à sua vida. É isso que Jesus ensinou. Nos seus ensinamentos, quando ele começou a ensinar, foi isso que ele passou para os seus discípulos. Agora, então vejamos lá. A segunda coisa que eu quero falar com vocês: cuidado com o discurso triunfalista. Jesus não tinha esse tipo de discurso, hein? Por quê? Esse discurso triunfalista é fruto de distorções bíblicas, tá? E de uma linha religiosa falsa e vazia. A religião que nos torna vazios é puramente egoísta. Ela não prega a cruz. Ela não prega a cruz. Ela não visa nos conduzir a uma vida que agrada a Deus, que engrandece a Deus. Você se lembra das palavras de João Batista? É necessário que eu diminua e que ele cresça.
Se você quer lidar com os problemas sérios da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, do seu namoro, dos seus relacionamentos, e quer que Deus intervenha de alguma maneira que você nem sabe qual é necessário que você diminua e que Ele cresça. Mas o que nos é apresentado? Venha fazer uma campanha, vem fazer uma corrente, vem fazer uma novena e vamos determinar o que vai acontecer. Você não pode dizer a Deus o que Ele tem e o que não tem o que fazer. Ele mesmo diz: quem é você para dar conselhos a Deus? E a Bíblia ainda diz: quem é o barro e quem é o oleiro? O barro não pode fazer formar um vaso por si mesmo. Quem o forma é o oleiro. Se você está trabalhando agora no seu local e você diz assim: eu não gosto daqui, eu quero outra coisa. Põe os pés no chão. Cuidado com a ideia que todo ser humano precisa ser ambicioso. Lógico, todos nós temos sonhos, mas controle-se. Se existe um fruto que estava em Jesus e que precisa estar em nós, é denominado como domínio próprio. Tiago, que era irmão de Jesus, reconheceu uma verdade e ele declarou: muitas pessoas que querem se enriquecer acabam caindo em armadilhas. Olha o nosso país, a imundície que está o nosso país. Em cada lugar que você mexe, você sente mau cheiro. Esse país ainda não acabou, porque é muito rico. Como é que pode alguém chegar e dizer assim: tem que ter paciência, porque sempre roubaram? Não tem que ter paciência. Ladrão, cadeia. Me admira juízes que soltam pessoas que roubaram o país, tiraram a oportunidade de pessoas poderem ter tratamento médico, escola, educação, de maneira digna. O que essas pessoas merecem? Não merecem ficar na rua. Eles merecem ficar dentro de uma cadeia. Como exemplo para os mais novos. E os juízes que estão soltando essas pessoas vão responder pelos seus atos diante de Deus. Tanto estes que estão aceitando ir para a rua, como os que os soltam, são culpados diante de Deus. Existe um texto em Isaías que fala isso. Ai daqueles, isto é, os juízes, que prendem os inocentes e soltam os culpados. Ou vocês nunca leram? O mundo que nós vivemos é um mundo cheio de injustiças. Então não se iluda. Não existe lugar para o triunfalismo neste mundo. Se você fica sonhando com um sucesso, se você só enche a sua cabeça com a palavra sucesso, você irá fatalmente se enroscar. Eu não sei se estou agradando. A religião triunfalista, vazia, ela quer nos levar a acreditar na bondade extrema de Deus. Deus é amor, como eu disse anteriormente. Eles distorcem o caráter de Deus. Deus é bom, mas Ele é justo. A bondade e o amor de Deus segue os princípios da justiça. Deus ama a todos, mas Ele odeia certas atitudes. E quando as pessoas não abandonam determinadas atitudes, Ele passa também a rejeitar essas pessoas. Isso está escrito. Então, tome cuidado com os tipos de ensinamentos que diz que Deus realizará os seus sonhos. Pode ser que há pessoas nesse lugar que dirão: nunca mais ponha os pés aqui. Você tem toda a liberdade para se levantar agora e sair se quiser. Mas eu não vou ensinar vocês a mentira. Jesus disse uma coisa para as pessoas que acham que a religião irá protegê-los de todo o sofrimento. Em João capítulo 16, versículo 33, João escreveu as palavras do nosso mestre: eu digo isso, para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Que paz é essa? Eu não coloquei ali, mas vou dizer a vocês o que é paz. A paz são os termos de Deus. Deus coloca diante dos nossos olhos seus termos e diz: você vai parar de brigar comigo? Você vai se render? E então você se rende e cessa a briga. Quando nós nos unimos a Cristo, então nós deixamos de brigar com Deus. Então Jesus diz: no mundo vocês vão sofrer, mas Ele diz: mas tenham coragem. Então Ele diz: olhe para mim, eu sou um exemplo para vocês, eu venci o mundo. Ele está dizendo assim: vocês não vão conseguir vencer nada, mas se vocês andarem comigo, eu vou vencer o mundo em vocês. Mas o fato verdadeiro é: se vocês estiverem unidos comigo e andarem debaixo dos termos de Deus, não tem como escapar de tribulações, de aflições e de problemas. Se você está vivendo com um marido perverso, com uma mente de um marginal, e você precisa dizer a ele que ele se contenha, porque ele está tentando estuprar sua filha, imagine o que este homem irá fazer dentro de casa. Vocês não têm assistido por aí, não têm lido, não têm escutado? Um pai queria estuprar sua filha de 14 anos e ela pulou do primeiro andar e saiu se arrastando para a casa de um familiar. Sabe o que ele fez? Ele foi atrás, porque ele queria de todo jeito estuprar, fazer sexo com a própria filha. E o incrível é que a nossa justiça é condescendente a isso. E os marginais da cadeia não são. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu fico pasmo ao ver que nós, com essa filosofia de ressocializar, só existe um caminho, meu amigo, é punição. Se a pessoa não sentir o peso da punição, ela não se ressocializa. Ela tem que ter medo da lei. É por isso que a Bíblia diz: tenha medo de Deus. Não, diz alguém, temor não é ter medo, é sim, pois o próprio Jesus disse: vocês não devem ter medo daquele que destrói o corpo de vocês, que os perseguem e até os mata, mas tenham medo daquele que pode matar você e lançar você no inferno, e essa pessoa é Deus. Tenham medo, disse ele. Você não deve ter medo da vida. Deus tem um plano para todos nós. Vocês jovens que estão sentados mais aqui, se preocupem em estudar, se preparem. Namorem direitinho, construam um relacionamento durável, estável. Vocês mais velhos, se preparem para se encontrar com seu Deus. Está chegando a hora. Né, Sérgio? Jesus, ele não tinha um discurso triunfalista. Ele não pregava como essas pessoas: Deus não quer que você sofra. Jesus disse: vocês vão sofrer. Não, mas Jesus levou os nossos sofrimentos. Depois a pregação mudou, porque Jesus na cruz levou todo o nosso sofrimento. Os apóstolos também não pregavam dessa maneira. Veja só o que eles dizem em Atos capítulo 14, verso 22. Eles, no caso o contexto aqui não está aí, mas depois você lê. Paulo e Barnabé animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Não vou mentir a vocês. O apóstolo Paulo ensina que todo aquele que quer ter uma vida piedosa, dedicada a Deus, vai sofrer perseguição. Esse mundo odeia a Deus. Veja, eu sou um menino.
E você, Tânia, é uma menina. A Dona Edi é uma menina. Vou dizer para vocês sobre ideologia de gênero. A ciência comprova, isso é dentro da Bíblia. Os cientistas dizem, o homem nasce homem, a mulher nasce mulher. No entanto, se ao longo dos dias você, homem, resolve que quer ser mulher, é o seu desejo. O que, que eu posso fazer? Eu não vou ser teu inimigo. Vamos conviver, sem problema algum. E você, mulher, resolve que quer ser homem. Mas agora a ideia em dizer que você vai para a escola e a escola vai ensinar se você é homem ou mulher, isso eu não admito. Isso eu não aceito. E a juíza de São Paulo, que mandou devolver os livros que o nosso governador mandou tirar, ela vai responder perante Deus, porque ela não ouve sequer o conceito científico, que homem é homem, mulher é mulher. E a Bíblia diz, Deus criou o homem e a mulher. Se você quer ensinar o seu filho que ele deve ser uma menina, você vai vestir saia nele, vai pintar as unhas, vai passar batom. É a sua educação. Ninguém tem que ver com isso. Mas o Estado, o país, a educação de um país tentando controlar, isso é comunismo, isso é socialismo, e isso eu abomino. O Estado que administre a si próprio para o bem do cidadão e pare de roubar. O resto faremos nós. Então, entenda bem o que estou dizendo. Se você quer entrar no reino de Deus, você vai ter problemas. Porque todos aqueles que querem andar com Deus vão ter problemas. Ao longo de mais de 40 anos de ministério, o que mais tive na minha vida foram lágrimas. Muitas lágrimas. A perda de muitos amigos. Quando você, casal, que está falando agora, ah, nós vamos nos separar, não aguento mais. Na verdade, o que vocês querem é encontrar um atalho. Quando vocês diminuem e vivem para Deus, as coisas vão começar a mudar. Não caia na bobagem de tentar ser melhor para ele e ser melhor para ela. Porque senão vocês vão entrar num caminho psicológico, de fantasias, um caminho quase sem volta. O que vocês precisam fazer, casais, é dizer como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Digam, nós queremos agradar a Deus. Não, não era para vocês falarem. Estou brincando. É isso. Nós queremos agradar a Deus. À medida que vocês aprendem os princípios, então vocês vão aplicando um ao outro, para agradar a Deus e servir ao próximo. Casal que fica tentando se consertar e não faz a obra de Deus, é fadado ao insucesso. Se você for trabalhar e não trabalhar para glorificar a Deus, você vai fracassar. Se eu pregar o evangelho da maneira que eu prego, se eu não agradar a Deus e não for sincero com vocês, não querer o benefício de vocês nele, eu fracasso. Então eu terei que usar métodos. Eu seria um impostor, um lobo vestido de ovelha. Em terceiro lugar, ao ouvir o chamado de Jesus, vá a Ele. A Bíblia diz no nosso texto, agora com algumas explicações: venham a mim, todos os que estão cansados. Quem são essas pessoas? Aborrecidos com as regras religiosas. É disto que Jesus está falando. Imagine, Deus fez o homem, e sabe qual foi a primeira coisa que Deus deu ao homem? Vá trabalhar. Homem que não gosta de trabalhar, o apóstolo Paulo até fala assim, quem trabalha, a igreja não deve nem ajudar. Não coma. Jesus está dizendo, você está cansado do trabalho, você está cansado do casamento, você está cansado do teu filho, você está cansado do teu pai. O que é isso? Quando você observa o texto, você vai ver que Jesus, ele está numa situação em que mataram João Batista, decapitaram ele. A cabeça dele apareceu numa bandeja. É. Porque ele amou a Deus. Aí vem os outros, não, ama a Deus e tudo vai dar bem, tudo vai dar certo. Não se iluda. Se você hoje sair daqui, chegar em casa e falar assim, mãe, pai, olha, hoje eu ouvi algo que mexeu comigo. Está ficando fanático. Não tem conversa. Eles querem fugir, eles querem rejeitar. Você chega para o teu filho e fala, filho, cuidado com o teu namoro, não despreza Deus, não, ir lá na igreja é chato, não entendo nada. Você não entende porque não quer, está aqui, ó. Eu faço de tudo para você entender. Vocês que estão aborrecidos com as regras religiosas, sobrecarregados, o que seria isso? Oprimidos com ritos e preceitos sem sentido, uma religião sem sentido, sem vida. É o tipo daquela coisa, domingueira, eu fui, já fiz a minha obrigação hoje. O que você entendeu da sua obrigação? Nada. Sem sentido. Ou eu estou falando bobagem. Venham a mim vocês que estão nessa situação e eu vou dar o que a vocês? Descanso. O que significa essa palavra descanso? Terão prazer em servir e andar com Deus nas diferentes situações. Então vocês vão entender. Quando vocês abandonarem esses ritos, quando vocês abandonarem essas coisas vazias, quando vocês se deslocarem disso, quando vocês trocarem os seus pensamentos, vocês vão começar a entender a razão de suas vidas. Então, mesmo sofrendo ou não, vocês terão prazer em andar com Deus, porque serão usados por Ele em diferentes situações. Vocês se lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abdinego? De Daniel. Daniel era um homem fiel a Nabucodonosor. Quem estudou história geral sabe que Nabucodonosor foi o rei da Pirituba. Não, Babilônia. E algumas pessoas tinham inveja de Daniel. E fizeram com que
ele fosse jogado na cova dos leões. Imagine como ele se sentiu naquele momento. Ele podia negar, mas ele não negou. Ele não entendia por que estava passando por tudo aquilo, se ele era obediente a Deus. Mas Deus não queria que ele morresse. E lá na cova dos leões, com aqueles animais selvagens rondando ele, sedentos por sangue, apareceu o Criador. E falou com os leões, porque eles não entendem o que eu digo, mas o que o nosso Deus diz, eles entendem. Vocês não vão comer, meu servo Daniel. Jesus estava lá. E o leão falou: ô mestre, vivemos nessa solidão. Uau! Vocês não vão comer, Daniel. Daqui a pouco alguém abre a porta, quem sai de lá? Daniel. Deus não quis. Nós cantamos um hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, sou feliz. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Família Stanford. Perdeu suas duas filhas no Oceano Atlântico, no naufrágio. E ele pegou um navio para a Europa, saiu dos Estados Unidos, Nova York. E no lugar do naufrágio, todos ficaram de olho nele. E ele tirou um papel do bolso e cantou esse hino que ele fez. Deus não livrou as filhas dele, mas deu a esse homem a coragem em um hino que encoraja todos nós. Quando passamos por tantas lutas e perseguições, nos meus momentos com as quimioterapias penduradas, eu pensei nesse hino e eu o cantei muitas vezes. E ainda hoje penso. Se Deus deu coragem àquele homem, tu podes dar a mim. Não precisa me tornar um super-homem. Só me dê garra. Eu quero que as pessoas vejam que o Senhor está me sustentando. E eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor na minha vida. E possam ter alguma inspiração para terem coragem a enfrentarem a si próprios e aos seus dramas e às circunstâncias desagradáveis. Enfim,
A análise de Jesus das religiões do mundo e do seu próprio judaísmo revelava que as pessoas buscavam a seus deuses, suas divindades e o Deus Supremo para alcançar favores. Jesus via que os líderes não ensinavam como deviam ao povo. E a ignorância do povo fazia com que eles se afastassem de Deus e até mesmo o rejeitassem. Quando Jesus diz, venham a mim, ele não está agindo como um tirano opressor. Não, ele não está dizendo, venha! Não, ele está olhando para essas pessoas que estão naufragando em suas ilusões e dizendo, eu tenho algo para você. Eu sei porque você está afundando. Eu sei porque você não se entende. Eu sei porque você está confuso. Eu sei porque você está totalmente rasgado. Você não entende as razões da sua fé em Deus. E você não entende sequer os propósitos da sua própria vida neste mundo. Jesus via a religião completamente sem sentido e os religiosos como pessoas incrédulas e sem compromisso com Deus. Por isso ele disse, vocês estão naufragando, mas eu vim ensinar vocês, eu vim trazer a vocês luz. Quando você vem a este lugar, você não pode ficar preocupado em gastar todo o tempo no cabeleireiro, na manicure, para chegar aqui bonita, ou então você aí arruma bela roupa, bacana, uma calça, um sapato legal, escova os dentes, tira o bafão. Então, a porta é estreita. Jesus falou que o caminho para o céu é difícil. Vocês têm aí. Jesus também falou do quê? De lutarmos contra os nossos desejos carnais. Porque muita gente fala, ah, o cristianismo é fácil. Não é. Jesus falou assim, se você, homem, olhar para uma moça bonita ou feia, depende do seu estado, depende da sua motivação, e você, cada bobagem. Então, se você olhar para uma mulher e tiver desejos por ela, você cometeu adultério. Ele lhe ensinou mais. Se você olhar para uma pessoa e tiver ódio, raiva, você é um assassino. Por isso que Jesus ensinou sobre o perdão. E tem gente que odeia a mensagem do perdão, porque são assassinos. Jesus ensinou que seus seguidores seriam perseguidos com ódio voraz, e alguns até seriam assassinados. O cristianismo é fácil? Tomem sobre vocês o meu jugo. O quê? A responsabilidade, a seriedade, o peso de serem meus seguidores. Ponham sobre vocês a canga que os fará seguir na direção ou no caminho de Deus. Não é fácil. Uma mãe na sua velhice ser desprezado pelos seus filhos. um pai. Não é fácil para um filho ser desprezado pela sua mãe e seu pai. Por isso, para com a ideia de que o cristianismo é um mar de rosas. Se você quer ser de Deus, seja corajoso. E por último, digam graças a Deus. Obrigado. Esteja disposto a aprender de Jesus e terá prazer em servir e andar com Deus. Ainda no verso 29, o que que Jesus disse? Ele disse anteriormente: tomem sobre vocês o meu jugo, e agora ele diz: e aprendam de mim. Isto é, estejam aprendendo, crescendo em conhecimento através de mim. Por quê? Porque sou manso, isto é, sou submisso a Deus, e os meus direitos estão entregues a Ele. Eu não exerço os meus direitos, eu faço a vontade de Deus. Os líderes que vocês têm, eles nem Deus conhecem. Eles só querem fazer a vontade deles, eles querem ficar ricos. E então Jesus continua: eu sou humilde de coração, totalmente dependente de Deus, não faço nada sem a sua direção. E eu coloco alguns versículos aí para vocês examinarem posteriormente. E vocês encontrarão um descanso para suas almas. O que significa descanso para suas almas? Terão prazer em servir e andar com Deus nas diferentes situações, porque vocês entenderão quem são. Então, o plano de Deus para as nossas vidas é isso: que nós tenhamos Jesus como centro de nossa vida, que nós vivamos em função dele, por meio dele e para ele. Coloque Jesus no centro do seu namoro, no centro do seu casamento, no centro do seu trabalho. Coloque Jesus no centro dos seus pensamentos. Viva para Deus e ele vai ensinar você a ser melhor para as pessoas. E as pessoas verão as suas obras. Alguns verão, outros te odiarão. Mas aqueles que perceberem Deus na sua vida, glorificarão o Pai de vocês que está nos céus. Quando alguns olham para mim e escrevem para mim: Walter, eu posso ver Deus na sua vida te sustentando. Eu fico feliz com isso. Eu não quero que vocês me bajulem. Eu não preciso de bajulação. Eu quero que vocês vejam Deus na minha vida. Eu espero que vocês entendam que nós precisamos ter uma vida de compromisso com o nosso Senhor. E esse compromisso fará com que as raízes daquela religião sem vida, vazia, insensata, perniciosa, seja arrancada lá de dentro. Enfim, eu termino com o versículo 30. Que Jesus disse: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Suave e leve são as mesmas palavras no grego, que significa: é suave, bondoso, misericordioso, oferece a graça divina, traz virtudes ou conduta aceitável. Marido, você tem que ter uma conduta aceitável para com a sua família. Mulher, você tem que ter uma atitude aceitável para com a sua família. Filho, você tem que ter uma atitude aceitável para com seus pais. Por isso que eu digo, se vocês não agradarem a Deus, vocês nunca terão relacionamentos verdadeiros. Sempre serão falsos. Porque o princípio é esse: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo. Quando você tenta melhorar o seu relacionamento com seu pai e sua mãe, sem melhorar o seu relacionamento com Deus, você está fazendo uma barganha. Você está mentindo, você é um hipócrita. Você deve amar a Deus e servir a Deus sendo quem você precisa ser para o seu pai, sua mãe, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para o seu patrão, para o seu empregado, para a sua igreja, para comigo e eu para com você. Tudo que fazemos é para Deus e para os outros. Eu só espero que Deus tenha usado a minha vida nesta noite para trazer a vocês uma lição maravilhosa do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.